Moura. Rouba-lhe a bola, um homem do Estoril era Pedro Carvalho, à falta de Francisco Moura, e vem cartão amarelo.
É, cartão amarelo para o ex-Sporting da Braga, foi ele que puxou o adversário e agora o Estoril vai meter na frente à procura de alguma coisa.
Bola muito longa, despejada para a zona de Ivan Marcano, experiente. Esperou o contacto, existiu, caiu o espanhol, mais segundos para o Porto.
É, e esta falta foi assinalada a favor do Porto ali por o assistente de Hélder Malheiro, daquele lado, Gonçalo Vaz Freire. Protestos do banco Canarinha. Bola parada para o Porto e para Diogo Costa, que vai esgotar o que falta do desafio neste lance, certamente.
É, dá-me ideia que Hélder Malheiro já só está à espera do pontapé de Diogo Costa. Os 5 minutos já foram. Vai bater o livro internacional português. Bola para o meio campo contrário. Alta, tenta chegar lá um homem do Estoril. Ainda recolhe a equipa da linha, não deixa. Alan Varela limpa a bola, lançamento para o Estoril, não. À final do jogo na linha, vence de forma suada o Porto, mas consegue finalmente almejar e fechar a segunda vitória consecutiva em vésperas de clássico frente ao Benfica no Dragão. Sorri a equipa de azul e branco.
Uma expressão de alívio nos Dragões, quer no relvado, quer no banco de suplentes, quer também nas pancadas. O Porto deu a volta ao marcador nesta partida e vai viajar para casa com os 3 pontos no autocarro azul e branco, antes, como disseste, desse clássico do próximo fim de semana no Dragão, frente ao Sport Lisboa e Benfica. Cumprimentos dos jogadores do Futebol Clube do Porto, quando, como já é hábito, toda a gente vai convergir para o centro do terreno de jogo, aqui no António Coimbra Tamota. Alguns jogadores do Estoril também ali a dirigirem-se ao árbitro, mas Hélder Malheiro, e ao contrário do que tenha sucedido em muitos jogos, não recolhe de pronto aos balneários, fica ainda ali no centro do relvado, neste final de desafio na Amoreira. Também alguns cumprimentos trocados entre equipas, alguns jogadores também com pontos de contacto no final desta partida. Jogadores do Estoril, jogadores do Futebol Clube do Porto. Martin Anselmi a aproximar-se também dos seus atletas, ali a dar alguns abraços apertados. É o caso de Francisco Moura, e faz questão de cumprimentar os jogadores do Porto, um a um, o treinador argentino da equipa azul e branca, o Futebol Clube do Porto, que daqui a pouco certamente irá festejar com os seus adeptos, os que não arredam pé, os que não decidem neste domingo ao final da tarde iniciar já a viagem de regresso a casa. É de resto o Martin Anselmi que pede agora ali aos jogadores para se aproximarem da bancada onde esteve a maioria afeta ao Futebol Clube do Porto neste empate aqui frente ao Estoril, aqui na Amoreira. Quanto aos jogadores da casa, dirigem-se para a bancada central, vão também agradecer o apoio dos seus adeptos no final deste desafio. Há ali uma invasora que tenta chegar perto de um jogador do Futebol Clube do Porto, certamente para lhe pedir uma recordação. É a Rodrigo Mora, tentou ali ser bloqueada por um assistente de recinto, ele escorregou e agora esta adepta que entrou no relvado vai ser retirada. Depois, lá está, estes momentos dão sempre origem a imitações, e entraram mais dois que terão de ser também retirados das quatro linhas, adeptos portistas que tentaram chegar aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Jogadores do Futebol Clube do Porto, numa altura em que os do Estoril já estão a recolher aos balneários, iniciam agora uma meia volta, digamos assim, para agradecerem aos adeptos. Primeiro, àquela fatia que esteve na bancada central, e agora, do lado oposto, para essa bancada, já um pouco mais despida esta hora, onde esteve a maioria dos apoiantes portistas nesta nova visita ao estádio Dr. António Coimbra da Mota. É com Marcano à frente e também Diogo Costa que os jogadores do Futebol Clube do Porto se vão dirigir agora aos seus adeptos. Troca de aplausos entre atletas e adeptos portistas. Mais atrás fica o staff com Martin Anselmi, também com o diretor do futebol Jorge Costa, antigo treinador, e restantes elementos do Futebol Clube do Porto. E aí está, o agradecimento dos jogadores portistas, com Martin Anselmi um pouco mais atrás, a dar esse protagonismo aos atletas, a agradecerem àqueles que viajaram até à Moreira para apoiarem a formação azul e branca nesta vitória com cambalhota no marcador frente ao Estoril Praia.
Dizer que desde dezembro que o Porto não ganhava dois jogos seguidos no campeonato. Volta a ganhar por duas vezes consecutivas, depois do triunfo frente ao Aves, 56 pontos, igual ao Braga. O Porto em terceiro, 56, Braga em quarto, 56. Estas duas equipas estão a 6 do Benfica e a 9 do Sporting. O Benfica, ainda com o jogo desta jornada em atraso, será na próxima quarta-feira no Estádio da Luz, frente ao Farense. Resultado final, 1 para o Estoril, 2 para o Porto. O Estoril mantém a 9ª posição, está a meio da tabela, com 36 pontos, a equipa de Ian Catro. Vamos ouvir Checa.
Jogo nestes últimos jogos, acho que conseguimos entrar muito bem no jogo, chegamos à vantagem, depois está, começa o tempo hoje também, o calor dificultou um bocadinho também o futebol, se calhar. Acabamos por receber um lance de penalti também, assim, não vi lance nem nada, mas pronto, podíamos ter se calhar guardado a vantagem. Tentamos sempre jogar o nosso futebol, como fazemos em todos os jogos, independentemente da equipa. Às vezes conseguimos de uma melhor forma, outras vezes não. Na primeira parte não é que tenhamos sido muito bem sucedidos, fizemos alterações na segunda parte, continuamos com a mesma ideia, com vontades até diferentes, atacar diferentes espaços. Conseguimos, se calhar, metê-los em mais dificuldade. Faltou-nos no último terço, se calhar, decidir melhor, faltou-nos rematar. Obviamente que temos que melhorar muito essa parte. O futebol também não é só em dois terços. Porto, sabemos que era uma equipa difícil de bater. Acho que tivemos todas as oportunidades de o fazer. O que é chato só para nós é que já não é o primeiro jogo, mas tentamos sempre jogar a bola, duelos fortes, gostamos do jogo corrido, não gostamos do jogo parado, e fica difícil para nós praticar o nosso futebol e jogar um futebol mais atrativo quando o jogo está sempre a parar, está sempre jogadores aqui no chão, sempre jogadores a perder tempo. Acaba por dificultar muito o que é o futebol. Nós queremos jogar futebol, queremos um melhor futebol, todo o Estoril quer, e pronto, torna-se bastante difícil. Só uma palavra também, agradecer aos adeptos que nos vieram também a apoiar, e como sempre, e pronto, não conseguimos levar daqui os 3 pontos, levantar a cabeça para a semana a mais.
Checa, são 4 jogos consecutivos sem vencer, apesar de estarem numa posição relativamente tranquila da tabela. O que é preciso reverter já nos próximos jogos para ainda poderem sonhar com a Europa?
O nosso caminho é o mais correto. Como o nosso míster disse, nós somos uma equipa que sabe muito bem competir. Falta-nos, se calhar, como ele disse muito bem, saber ganhar também. Falta-nos isso, acho que mostramos todas as capacidades para isso dentro do campo. Acho que temos de ser, se calhar, mais atenciosos ao detalhe em certos momentos, e acho que a partir daí acho que vamos conseguir obter resultados diferentes a jogar da mesma forma.
Obrigada.
Checa, o experiente médio do Estoril, o antigo jogador do Sporting de Braga, do Passos de Ferreira, do Lille. E agora vamos ouvir Rodrigo Mora, que é eleito pela Sport TV o homem do jogo. Marcou o segundo golo dos portistas, foi decisivo, e marcou pelo segundo jogo consecutivo o jovem Rodrigo Mora, de 17 anos. Fará 18 no mês de maio. Mora à Sport TV.
Sim, é sempre muito bom receber elogios de toda a gente. Agradecer aos adeptos pelo grande apoio o jogo todo. A equipa acho que controlou muito bem o jogo desde o primeiro ao último minuto. Tivemos uma grande penalidade que tivemos que ir correr atrás, mas agradecer a todos pelo apoio, e agora é continuar a somar mais 3 pontos.
Obrigada. Rodrigo vai...
Rodrigo mora telegráfico nesta mensagem em pleno relvado do António Coimbra da Mota, de pé esquerdo. Não é o seu pé dominante. Fez o golo da vitória do Futebol Clube do Porto nesta partida frente ao Estoril. Agora Samu, autor do outro golo.
É verdade. Prefiro que lo gane él antes que yo, porque lo considero un hermano y le deseo siempre lo mejor.
Falando do jogo, que importância tem esta vitória pela primeira vez com o Martin Anselmi? Conseguem ganhar dois jogos consecutivos depois de uma paragem. Que importância é que isto tem no vosso caminho?
Sim, sabemos que ao final ha venido um treinador novo com ideias novas, mas bueno, seguimos construindo nosso caminho dia a dia, sempre todos juntos, e bueno, a verdade é que estou muito contento, sobretudo pelo trabalho que ha hecho o equipo, e bueno, a seguir assim.
Começaram em desvantagem a partida, conseguiram dar a volta e depois tiveram de sofrer, mas conseguiram aguentar o resultado. Isto demonstra o crescimento da equipa, a maior maturidade para gerir todos os momentos do jogo.
Sim, creo que al final ha sido una jugada puntual. Habíamos entrado nosotros mucho mejor en el partido, creando ocasiones, y bueno, al final creo que somos justo vencedores del partido. Hemos hecho un gran partido de principio a fin contra un buen equipo y bueno, creo que nos merecemos la victoria.
Samu, para un avanzado es siempre importante marcar. Acredito que esteja contento por ter voltado aos golos.
Sí, bueno, como tú bien dices, es importante, pero más importante que gane el equipo, y bueno, estoy muy contento por el partido que hemos hecho y la verdad que muy feliz.
E agora vem o Benfica, um adversário sempre difícil e especial, um jogo dessa dimensão.
Sim, sí, bueno, al final é um partido muito importante para nós, não só para nós, sino para o clube, para a entidade, para a afição, e seguro que lo vamos a dar todo para poder lograr a vitória.
Obrigada, Samu.
Samu marcou o primeiro de grande penalidade para a equipa do Futebol Clube do Porto, o segundo foi de Rodrigo Mora. A considerar Mora um irmão, Samu, dizendo também que está contente pelo trabalho do coletivo, que o Porto foi um justo vencedor, uma vitória merecida dos portistas, sublinhou Samu, satisfeito com o regresso aos golos, dando todavia primazia ao coletivo, e sobre o jogo do Benfica, considerando muito importante e prometendo que a equipa dará o máximo para tentar derrotar o Benfica na próxima jornada. Declarações de Samu, melhor marcador do Futebol Clube do Porto esta época e autor de penalti do primeiro golo dos portistas na vitória por 2-1 esta tarde frente ao Estoril. Begraui apontou o primeiro para os estorilistas de penalti, empatou Samu e Rodrigo Mora fixou a contagem final. Estoril 1, Futebol Clube do Porto 2.
Vídeo árbitro, bola branca.
Vamos às notas da Renascença, começando pela avaliação ao trabalho do árbitro da partida, Hélder Malheiro. Teve na vídeo arbitragem André Narciso. Novamente, o vídeo árbitro, bola branca, Tiago Rocha.
Olá, boa noite mais uma vez. Balanço final, Hélder Malheiro acaba por ter aqui uma arbitragem muito positiva. É verdade que teve aqui uma ajuda preciosa por parte do vídeo-árbitro, mas também digamos que o vídeo-árbitro faz parte da equipa de arbitragem, e quando as revisões são para bem da arbitragem e para a verdade desportiva, é sempre um trabalho positivo. Há aqui duas lances que são capitais e fundamentais para o resultado final do jogo. São duas grandes penalidades, na minha opinião, bem assinaladas, com uma ajuda preciosa por parte do vídeo-árbitro, um pontapé de penalti para cada equipa, portanto um para o Futebol Clube do Porto, outro para o Estoril. Portanto, na primeira parte, os dois na primeira parte, um aos 13 minutos e outro aos 40, e dois, portanto, na minha opinião, foram boas decisões. É verdade que teve que ser a intervenção devido ao árbitro, mas é para isso também que lá está, e para ajudar, tanto quando são lances difíceis, o árbitro não consegue deslumbrar no campo. Depois, no capítulo disciplinar, só 6 cartões amarelos, na minha opinião, todos eles bem mostrados. As faltas, 32 faltas, parece-me exagerado, portanto, não é bom para o espetáculo, o jogo também sempre interrompido, e podia o Hélder Malheiro aqui ter dado um bocadinho mais de largueza e abertura ao jogo e não apitar por tudo e por nada. Mas no balanço final e geral, com estas boas decisões nas áreas, uma decisão sem influência no resultado final, eu vou atribuir nota 4 para a equipa de arbitragem.
Obrigado, Tiago Rocha. Vídeo árbitro, bola branca, nota 4 para o árbitro Hélder Malheiro.
Notas bola branca.
E vamos às outras notas. Bola branca, João Cruz, peço-te nota para o técnico do Estoril, Ian Castro.
Nota 3 para o escocês no banco do Estoril. A derrota não foi pesada. Vimos aqui e ali ideias dos meninos da linha, sobretudo na primeira parte, a impedirem muitas vezes que a criatividade do Futebol Clube do Porto aparecesse, mas na segunda também apareceram os homens da casa, mas ali a dada altura não conseguiram de facto voltar a encontrar-se com as jogadas de perigo. Ainda assim fica mostrada também o poderio deste Estoril Praia aos comandos da Ian Cadro, portanto uma nota 3 para o técnico estorilista.
E nota para Martin Anselmi, técnico do Porto, que pela primeira vez no comando dos Dragões soma duas vitórias consecutivas.
Não só por isso merece nota 4, Martin Anselmi, porque também salpicou...
Já vais explicar, cimentos. João. Vamos ouvi-lo. Vamos começar por ouvir Anselmi em declarações à Sport TV.
Sí, creo que empezamos muy bien el partido, encontrando esas profundidades que habíamos entrenado en la semana detrás de los centrales de ellos, que sabíamos que iban a ser tres, encontrando la de Fabio ni bien arrancó el partido, la de Pepe, que también se va mano a mano, la de Mora, que podía haber jugado el centro atrás. O sea, creo que era injusto estar perdiendo 1-0 porque Estoril no había llegado prácticamente al arco, no tenía ningún tiro a baliza. Entonces, bueno, se nos hizo cuesta arriba a partir de ahí. Estar perdiendo 1-0 en esta cancha contra este rival que juega bien no es fácil. Y bueno, rescato mucho la actitud de los jugadores, la valentía, las ganas, la entrega, porque realmente dejaron todo para empatar primero el partido y para pasarlo a ganar después.
O Martin não fez alterações à equipa em relação àquele que tinha sido o último 11 apresentado e retardou muito na altura de mexer na equipa, ia dando muitas indicações para dentro de campo, mesmo quando o Estoril alterou a forma de jogar, acabou por manter os mesmos 11 e é com esses 11 que chegam à vantagem. Porquê que não optou por substituir ninguém?
Durante o partido?
Mais cedo no jogo.
Não, a ver... Ellos modificaron el segundo tiempo, pasaron por veces a atacar con línea de cuatro, con un media punta y un delantero. Entonces yo creo que era más parte de un ajuste táctico que de nombres, cómo teníamos que defender. Queríamos pasar a dos avanzados para defender, con More y con Samu. Lo conseguimos, una vez que los conseguimos entendíamos que no había que cambiar ningún nombre, que lo estaban haciendo bien, que podían generar peligro e ir en busca del tercero. Ya obviamente, después con el correr del partido y que se iba acabando, creo que Pepe y Mora ya habían dejado todo. Creo que era momento de volver a cambiar y cuidar un poco la largura, porque ellos tenían dos jugadores por banda, sobre todo en su banda izquierda, su línea izquierda. Entonces decidimos volver al plan inicial y a partir de ahí creo que lo controlamos bien el partido.
O Martin festejou de forma bastante efusiva o gol do Rodrigo Mora. O que lhe pergunto é o que é que para um treinador significa ter um jogador deste nível, com estas capacidades que são cada vez mais reconhecidas por todos e capaz de resolver um jogo, o brilhantismo que teve o gol que ele acabou por marcar hoje.
Sim, eu gritei porque era o segundo, era o que nos deu a vantagem de passar a ganhar o partido. Nada, Rodrigo me significa cuidá-lo muito. Sí, es un chico ainda, tiene que crecer, tiene que seguir trabajando, tiene que seguir en este camino, y la verdad que me pone muy feliz por él, porque se lo merece. Entrena bien, juega bien, tiene humildad, trabaja, y mientras siga por este camino va a conseguir todo lo que se proponga.
Ganhar é importante para qualquer equipa, ganhar de forma consecutiva pela primeira vez, acredito que diga muito do trabalho que têm vindo a fazer.
Sim, aconteceram algumas coisas, ganamos por primeira vez dos jogos seguidos, pudimos regalar-lhe esta alegria à gente que sentimos o apoio durante todo o partido, vinieron em grande quantidade. E a verdade que uma tarde de sol de domingo, as verdadeiras tardes de futebol, donde va cayendo el sol y la gente alienta, y me hizo acordar cuando era adolescente o cuando era chico y mi papá me llevaba a la cancha, y esto es el fútbol, las tardes de domingo con tu gente y con el triunfo.
Vê-se o brilho no seu olhar quando fala do futebol. Vem aí um dos grandes clássicos do futebol português. Como é que, enquanto amante do futebol, mas também enquanto treinador do Futebol Clube do Porto, olha para este jogo com o Benfica, sabendo da importância que isso tem no panorama nacional, mas também na importância nas contas pelo título?
Sí, va a ser una semana especial, sin lugar a dudas, pero ahora recién terminamos de jugar, de saborear un rato la victoria y ya a partir de mañana ponernos a pensar en el próximo partido.
Obrigada, Martin Anselmi.
Martin Anselmi, Benfica será pensado apenas a partir de amanhã, disse o técnico do Futebol Clube do Porto. Falando da sua juventude e a ida ao futebol ao domingo à tarde com o pai, elogiando os adeptos pela presença no António Coimbra da Mota, também sublinhando as duas vitórias seguidas que pela primeira vez consegue como treinador do Porto, sobre Rodrigo Mora destacando o trabalho e a humildade do jovem jogador, considerando também que era injusto o Porto estar a perder por 1-0, como esteve a perder durante o jogo, a atitude, a vontade, a entrega dos jogadores, realçada por Anselmi, considerando que não havia necessidade de mexer mais cedo na equipa. De recordar que a primeira alteração foi aos 76 minutos, um Porto que controlou bem o jogo, disse Martin Anselmi. Vamos então, João Cruz, explicar a nota 4 ao treinador do Porto.
É porque semeou a perseverança o técnico argentino do Porto e colheu os frutos da reviravolta com o 2-1 de Rodrigo Mora. Foi um Porto com capacidade de sofrer quando teve no início do jogo, até entrou melhor, como explicou Martin Anselmi. Teve ali alguns problemas de criatividade para o final da primeira parte, mas rapidamente tomou conta da partida no Val da Moreira e sacou essa tão importante segunda vitória consecutiva, a primeira sequência do género sob a égide de Martin Anselmi. Daí a nossa nota 4 para o técnico azul e branco.
E o melhor jogador em campo para a Renascença?
Daqui, se me permites, Pedro Azevedo, peço a ajuda do nosso Francisco Guimarães. Para quem é para ti o melhor em campo?
Para mim o melhor em campo é o Mora, pelo brilhantismo que deu ao jogo, pela capacidade de desequilíbrio, porque quando faltaram ideias foi normalmente ele o grande desequilibrador, e onde o Porto criou mais perigo foi geralmente através dos espaços que ele ocupava entre linhas, e depois faz aquele golo extraordinário. É um miúdo de maturidade tremenda. Martínez, ainda bem que estava cá a olhar para ele, espero bem que tenha olhado, porque é um jogador que mais cedo ou mais tarde vai ser um dos protagonistas da seleção nacional.
E vamos ouvir Ian Catro, o técnico do Estoril.
Bola e ter alguma tranquilidade para começar a construir. Depois, havia um momento na primeira parte quando realmente é preciso dar mérito ao adversário. Acho que eles ocuparam espaço e optaram para jogadores que enchem muito o meio campo, e eles conseguiram tirar muito proveito, seja encontrar a linha de passe na zona do meio campo ou depois de um apoio frontal, e aí sentimos algumas dificuldades. Então, nesse sentido, é dar mérito ao adversário e também dizer obrigado, porque é uma oportunidade para nós aprender e melhorar como vamos para frente. Isso para dizer que sentimos a necessidade de mudar. E ter uma postura um bocadinho diferente na segunda parte, que acho que ajudou, e até posso dizer que entramos bem outra vez na segunda parte. E pronto, outra coisa, temos que olhar pela frequência do erro, com bola, sem bola, e isso é algo que nós temos que melhorar nesse sentido se queremos manter mais consistência nestes jogos contra equipas de boa qualidade.
Ian Catro, dando mérito ao Futebol Clube do Porto. Temos 3 minutos exatos para fechar da Moreira, João Cruz.
Vamos a isso. Aí começamos, Francisco Guimarães, pela análise final, sucinta, esta vitória do Futebol Clube do Porto. Foi justa a reviravolta dos de Martin Anselmi?
Sim, acaba por ser justa. A segunda parte é uma segunda parte, tirando a fase inicial e aquela fase final de maior desespero, é uma segunda parte em que o Porto conseguiu controlar a maior parte do tempo, controlar a maior parte do espaço, evitar que o Estoril criasse grandes oportunidades, e essa gestão foi bem feita. As substituições também correram bem, Anselmi, os jogadores que entraram e deram aquilo que a equipa precisava, e o Porto conseguiu adaptar-se às circunstâncias do jogo. O Estoril foi mais inconstante e, portanto, não conseguiu ser tão enfim, ser tão incisivo em alguns momentos que precisava de ter sido, ao contrário do Porto, que por causa disso acabou por vencer.
E Francisco, vem aí agora o clássico, isto para os azuis e brancos, claro está. Que Porto é este que aparece no clássico do próximo fim de semana, recepção ao Benfica? É a primeira vez que Martin Anselmi consegue duas vitórias consecutivas. Está, como a sequência indica, o Porto está mais estabilizado?
Sim, acho que se nota não só pelos resultados. O Porto está a conseguir ser uma equipa mais sólida do ponto de vista defensivo, comete menos erros, continua a ter bons momentos ofensivamente. Acho que continua a ser uma equipa muito, muito oscilante desse ponto de vista, ou seja, não consegue fazer um jogo muito bom do princípio ao fim, mas tem bons momentos, como disse, e defensivamente está uma equipa mais equilibrada. E talvez a coisa mais importante nesta fase é não só as ideias estarem lentamente a serem assimiladas pelos jogadores, as ideias de Anselmi, claro, como também há um lado anímico que é fundamental nesta fase. E o Porto, ao conseguir duas vitórias seguidas, ainda para mais depois de um jogo que foi bastante complicado contra um Estoril super competitivo, acho que dá uma margem emocional que o Porto se calhar de outra maneira não tinha, mas a meu ver continuam a ser mais fracos do que o Benfica.
Muito bem, tudo dito do Valde Amoreira, vitória do Porto com direito a reviravolta. Agora estão a estar os Dragões a 6 pontos do Benfica, que está em segundo lugar, voltou também a ocupar o último lugar do pódio. A ver, vamos, se vão com mais ou menos distância dos encarnados. Estamos em véspera de classe. É tudo do António Coimbra da Mota. Resultado final: Estoril 1, Porto 2.
Obrigado à equipa da Renascença, com José Ferreira, Francisco Guimarães, Tiago Rocha, Rui Viegas e João Cruz. Estoril 1, Porto 2, às 8:30. Dentro de 4 minutos, arranca o Moreirense Vitória. Terça-feira, 8:15, Boa Vista Gil Vicente. E na quarta-feira, no mesmo horário, a encerrar a jornada, Benfica Farense. Termina aqui esta Bola Branca especial, continuação de um bom domingo com a Renascença.
Ligam-te a desmarcar o jantar de sexta à noite e tu...
A sério? Outra vez? Ok, combinamos para depois.
Uhul! Tanto faz!
É porque já chegámos aos 40, não é? A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40. Os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Olá, eu sou o Martim e fui lesado pelo extremamente desagradável.
Pois é, só falam do sucesso dos milhões de downloads dos ouvidos, não é? Mas dos lesados ninguém fala.
É um fardo que eu carrego comigo, uma cruz.
E são cada vez mais.
Até eu já fui lesado do extremamente desagradável.
Até onde irá Joana Marques?
Descubra na Renascença de segunda a sexta, às 8:15, ou sempre que quiserem, podcast.
rr.pt.
Apoio Magno. Nada é tão crocante como um Magno.
Everybody! A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits.
Is it me you're looking for?
Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o tricamada número 1.
Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada 1 euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Já pensou que se a revista E e os dois principais cadernos do Expresso fossem vendidos separados, seriam provavelmente a melhor revista, a melhor publicação de economia e o melhor jornal do país? O certo é que vêm juntos com o Expresso. Expresso. Liberdade para pensar.
Das 7 às 10 da Renascença, temos 1, 2, 3, 4,
4?
Ah, pois.
À quarta, temos a quarta da manhã.
Todas as semanas um convidado diferente para conversar, participar em desafios e falar do que lhe apetecer. Às quartas-feiras, Ana Galvão, Inês Lopes Gonçalves e Joana Marques recebem a quarta da manhã.
O Carlos susteve a respiração e abriu a sua encomenda da Amazon. É um novo aspirador robô que vai deixar o seu chão impecável por um preço muito mais baixo do que ele estava à espera. Para o Carlos, é 5 estrelas. Desde aspiradores robô a eletrodomésticos para a cozinha e muito mais, encontre os produtos com as melhores opiniões a preços que vai adorar hoje mesmo na Amazon.
Renascença, emissora católica portuguesa. Transmitimos agora a recitação do Rosário.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz e bem, meus irmãos, para todos vós e para todos os nossos irmãos que estão unidos a nós através da Canção Nova e da Rádio Renascença. Foi neste lugar que a Virgem Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, nos visitou e nos interpelou a uma relação muito forte e viva com Deus. Propôs-nos, inclusive, uma atitude missionária, dizendo-nos: rezai, rezai muito e sacrificai-vos pelos pecadores. Com este rosário, vamos rezar com Maria e que Maria reze connosco. Pela nossa salvação e pela salvação de muitos irmãos nossos, rezamos também pelas melhores do Papa Francisco e também pela paz no mundo e por todos aqueles que muito sofrem. Das memórias da irmã Lúcia. O Francisco era de poucas palavras e para fazer a sua oração e oferecer os seus sacrifícios gostava de se ocultar, até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender, detrás de uma parede ou de um silvado, para onde dissimuladamente se tinha escapado, de joelhos a rezar ou a pensar, como ele dizia, em Nosso Senhor, tão triste por causa de tantos pecados. Se lhe perguntava: Francisco, por que não me dizes para rezar contigo e mais a Jacinta? Ele respondia: gosto mais de rezar sozinho, para pensar e consolar o Nosso Senhor, que está tão triste. Um dia, Lúcia perguntou-lhe: Francisco, tu de que gostas mais, de consolar Nosso Senhor ou converter os pecadores, para que não vão mais almas para o inferno? Dizia o Francisco: gostava mais de consolar Nosso Senhor. Não reparastes como Nossa Senhora, ainda no último mês, se pôs tão triste quando disse que não ofendessem a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar Nosso Senhor e depois converter os pecadores para que não o ofendessem mais. Primeiro mistério do nosso Rosário, a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, está presente no meio de nós. Que Ele nos introduza no íntimo de Deus, o Deus Salvador, o nosso Criador, o Deus Santo, que é o nosso Pai misericordioso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Segundo mistério, a ascensão de Jesus ao céu. Que Jesus, agora, junto do Pai, nos ajude a examinar a nossa experiência filial de filhos de Deus, inundados pelo seu amor, vivamos em santa fraternidade, para que assim possamos participar do reino de Deus. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Anunciai dia a dia a sua salvação. Publicai entre as nações a sua glória. Dizei às nações as suas maravilhas. Cantarei, cantarei a bondade do Senhor.
Terceiro mistério, a descida do Espírito Santo sobre Maria Santíssima e os apóstolos. Que a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e hoje sobre nós, nos confirme na esperança, na força e na alegria, como ponto de partida para entendermos que é dessa presença do Espírito que a luz entra na nossa alma e nos coloca no caminho certo. Que o Espírito Santo nos ajude a compreender que Deus de tudo se serve para nos atrair a si e nos colocar no caminho certo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado. Ó Bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno.
Aclamai, ó povos, aclamai o Senhor, aclamai a sua glória e o seu poder, aclamai a glória do nome do Senhor.
Quarto mistério, a Assunção de Maria ao Céu. Enquanto somos lentos para o arrependimento, Deus, com a sua infinita misericórdia, corre em direção a nós. Em nossos passos largos, sempre pronto a acolher-nos e a nos perdoar. E então, com Maria junto de si, como nossa mãe e intercessora, mais fácil se torna para nós atingir a santidade por ele desejada. Invoquemo-la com amor e confiança. Pai nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem.
Trema diante dele a terra inteira. Confessai entre os homens, o Senhor é Rei. Governa os povos com justiça.
Quinto mistério, a coroação de Maria como Rainha dos Anjos e dos Homens. Mas quem melhor do que Maria nos pode introduzir no coração de Deus? É que, por nossa desgraça, somos tantas vezes duros de coração, ao ponto de duvidar do procedimento misericordioso e generoso de Deus, porque ainda não o conhecemos verdadeiramente. Diz-nos São João: estamos tantas vezes perto dele, mas tão longe da sua intimidade, porque aquele que não o ama, não o conhece. Que Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, Rainha do Céu e de todos os homens, entre no nosso coração e o eleve a Deus, de forma a que o possamos conhecer melhor e assim amá-lo com um amor cada vez mais puro e grandioso, tal como ela o ama e sempre amou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. E rezamos estas três últimas Ave-Marias em honra da pureza de Maria. Rezamos também pelas necessidades do Santo Padre, o Papa Francisco, e também pelas vossas intenções, todos vós que estáis aqui neste momento a rezar, e também por aqueles irmãos que estão a seguir-nos através da Canção Nova, da Rádio Renascença. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ó Maria, concebida sem pecado. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do Senhor e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degradados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, e se os vossos olhos, misericordiosa, nós volvei. E depois deste desterro, mostrai a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E consagremos-nos ao Imaculado Coração de Maria, que é o nosso refúgio e caminho para Deus. Ó Senhora minha, ó minha Mãe, eu me ofereço toda a vós, em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia e para sempre, os meus olhos, meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, a minha alma, inteiramente todo o meu ser. Que assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me, uma coisa é propriedade vossa. Lembrai-vos que vos pertenço, eterna Mãe, ser a nossa. Aguardai-me e defendei-me, uma coisa própria vossa. O Senhor esteja convosco. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, e convosco permaneça para sempre.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, 9 horas, 8 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
As notícias na Renascença, estes são os destaques. Boa noite.
Boa noite. As autoridades realizam buscas para tentar encontrar um praticante de parapente que desapareceu na Praia das Furnas, em Vila do Bispo. O Estoril marcou primeiro, mas o Porto acabou por ganhar a partida por 2-1. O alerta para o possível desaparecimento de um praticante de parapente a sul da Praia das Furnas, concelho de Vila do Bispo, foi dado esta tarde. Passavam 20 minutos das 5. Foi dado por um popular que se encontrava na zona. Decorrem agora as operações de busca. À Renascença, o comandante Bravo da Guia, capitão do Porto de Lagos, adianta quais os meios que estão envolvidos.
Foi de imediato ativada a estação salva-vidas de Sagres, com uma embarcação semirrígida e dois tripulantes para o local. Quando chegaram ao local, depararam-se, portanto, que inicialmente o equipamento tinha sido reportado como asa delta, verificou-se que era um parapente, foi recolhido para bordo e daí deram-se início às buscas por mar e também por terra, com dois agentes da Polícia Marítima de Lagos e os bombeiros que, entretanto, de Vila do Bispo, que entretanto chegaram ao local. Foram também ativados dois drones através do Comando Regional de Emergência e Proteção Civil do Algarve, que estão no local e também a colaborar nas buscas por ar para tentar localizar a vítima.
As buscas por mar terminaram com o pôr do sol, mas o comandante do Porto de Lagos explica que os drones ainda podem atuar nesta operação de buscas para tentar encontrar um praticante de parapente que desapareceu esta tarde na Praia das Furnas, em Vila do Bispo, distrito de Faro. Neste domingo foram resgatados 3 homens das águas na Praia da Rocha, em Portimão. O alerta foi dado pouco antes das 2 da tarde, um deles foi transportado ao hospital, situação que leva a Autoridade Marítima a recomendar cautela a quem se dirige à praia, lembrando que os fundões são ainda habituais nesta altura do ano, apesar das temperaturas elevadas para esta época. A Organização Mundial da Saúde classificou no nível mais alto de emergência o sismo em Myanmar, que matou pelo menos 1.644 pessoas. A OMS lança um pedido urgente de fundos para salvar vidas e prevenir epidemias. Em comunicado, refere a existência de um elevado número de vítimas e feridos com traumatismos iniciais.